passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada. Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. Meu pastor, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Pai nosso que estás nos céus, graças nós te damos, porque temos hoje a possibilidade de nos reunirmos, Senhor, para esse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria, que privilégio. Ah, Deus, nós unimos agora as nossas forças, as nossas vozes, o nosso pensamento, de norte a sul, de leste a oeste. Em todos os lugares desse planeta, nós estamos agora reunidos para te adorar e para dizer para o Senhor que nós dependemos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador. Nada queremos fazer sem o Senhor, nada podemos fazer sem o Senhor. Por isso nós estamos aqui nesse culto dessa noite, para te agradecer pelo pão de cada dia, agradecer pela nossa família, agradecer pelo emprego, pela fonte de renda, pelo dinheiro, agradecer o Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E Pai, nós pedimos que o Senhor possa atingir cada necessidade. Muitas pessoas talvez estejam precisando hoje de uma resposta, precisando de um milagre, de um toque. Nós clamamos, ouve-te dos céus o nosso clamor. Atende, Senhor, a nossa oração. Pai, abençoe teu servo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Pai, tudo que nós fazemos aqui nesse lugar, nessa hora, nesse momento, é para a honra e para a glória do Senhor. Receba, pois, a honra e a glória. Receba, pois, a nossa gratidão. Nós oramos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
Eu sei aonde é o meu lugar, Senhor. Eu quero habitar contigo, meu Deus. Me dá teus conselhos. Eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assentam os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do rio. habitar, Senhor. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é nas margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, às margens do teu rio. Estações do amor, quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, às margens do teu rio, prosperarei.
Davi Sacer, às margens do teu rio. Foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Pastor Eliel do Carmo, nesta noite nós iremos refletir no Evangelho de João, capítulo 2, em diante.
Queremos cantar pra você. Vamos cantar para Deus, pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
É isso mesmo, Fábio Silva. Nossa lista com os nomes já está aqui nas minhas mãos e nós vamos falar todo mundo que troca de idade hoje. Nós temos aqui alguns nomes, mas quem faz aniversário e não tiver o nome citado, não fica triste não. A homenagem também é para você. O importante é que nós estamos juntos nessa data, junto contigo. Queremos te abraçar, homenagear você e, claro, celebrar a vida de Cristo em você também. Tá bom? Quem tá trocando de idade hoje é Vilma Carvalho, Alexandro Fontes de Jesus, Uzias Soares de Souza e Maria das Neves Barreto. E para a meditação dos aniversariantes de hoje, está em Provérbios, dois versículos, 1 e 2 do capítulo 3, que diz: Filho meu, não te esqueças dos meus mandamentos e que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Parabéns!
Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando. Não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem, Eu entendo teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus, não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando, cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus, não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor. Maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje.
Lindo louvor em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
É verdade, Eliel. Olha, tem pedido de Petrópolis, nosso irmão Daniel. Ele pede oração para que Deus possa acalmar o seu coração e pensamentos. O irmão pede a Deus que lhe dê a paz que tanto precisa. De Bangu, o irmão Adriano Pinheiro pede oração para ele. Ágata Vitória e Sofia Pinheiro. O irmão pede que Deus abençoe suas vidas. E de Valença, no estado do Rio de Janeiro, nosso irmão Otávio pede oração para seu casamento e para sua esposa Jaciara. Se o seu pedido não foi pro ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana. São muitos pedidos que chegaram, tá bom, gente? Mas a gente não deixa de colocar no ar para você não, tá bom? Independente se o seu pedido foi para o ar ou não, nós estaremos orando por você nesse momento com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, que privilégio nós podermos ter a capacidade de orar e interceder pelos nossos irmãos, pelo nosso semelhante. Ó Deus, esses nomes que foram agora mencionados, Pai, causas que para nós são dificílimas e até impossíveis, mas para o Senhor nada é impossível. E nós estamos na Tua santa presença, mencionando esses nomes, porque nós cremos no teu poder, no sobrenatural, no agir. Agindo, Deus, quem impedirá? Se o Senhor der a palavra, liberar a palavra da vitória, ninguém poderá impedir o milagre, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Ó Deus, e é muito amor, com muito carinho, com muito respeito a esses pedidos que têm chegado até nós, que nesta hora nós os mencionamos, e não somente os que foram mencionados publicamente, mas todos os demais pedidos que estão em nossas mãos, nós transferimos agora para as mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa receber esses pedidos, atender essas causas. Senhor, tem pessoas enfermas precisando de uma cura divina. Tem pessoas precisando de um emprego para ter a sua dignidade financeira, para ter sua vida material com dignidade. Senhor, famílias, casais que necessitam de uma intervenção sobrenatural. Ó Deus, nós oramos nessa hora, nós unimos as nossas vozes, Pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e toda essa equipe, nós clamamos ao Senhor, nós apresentamos ao Senhor como oração de intercessão, crendo que o Senhor é poderoso para fazer além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. Ó Deus, abençoe as crianças que estão enfermas, crianças com câncer, crianças com limitações, crianças, Pai, que precisam de um socorro do Senhor. Tenha piedade e misericórdia. Abra as portas para o tratamento. Quantas crianças numa fila dependendo de autorização para tratamento. Que isso seja acelerado, Senhor. Nós suplicamos ao Senhor que haja uma aceleração nesse processo para que nenhuma criança fique sem tratamento. Abençoe os jovens, adolescentes, abençoe os casais, as famílias, os idosos. Pai, aqueles que estão enfrentando distúrbios. Pai, todos nós temos ansiedade, mas tem pessoas enfrentando uma crise de ansiedade mais severa, mais difícil de ser vencida. Pessoas com capacidade, pessoas com emprego, pessoas com um futuro brilhante e de repente, Senhor, uma crise, alguma coisa está impedindo essa caminhada. Toca na mente, livra-nos, ó Deus, de Alzheimer, de mal de Parkinson, livra-nos de demência, de angústia, de ansiedade, de pânico, Pai, de toda e qualquer crise de depressão. Pai, livra-nos dos distúrbios mentais e emocionais, que o Senhor possa cuidar da mente e do coração. Senhor, não deixa a mente embaralhar diante das lutas. Pai, quando as lutas chegarem, as ventanias, as tempestades, os desertos, essa luta que esse meu irmão, essa minha irmã está passando, esses que têm pedido socorro, Deus, não a nós em si, mas nós somos o canal para levar ao Senhor, interceder ao Senhor, porque quando dois ou mais estiverem reunidos em oração, o Senhor atende, Pai, o nosso clamor chega aos céus. E tem tantas pessoas necessitadas, Deus, de uma intervenção sobrenatural. No nome santo do Senhor Jesus, toca agora na mente, Pai, essa crise de depressão, a depressão que corrói um relacionamento conjugal, a depressão, Senhor, que impede de trabalho. Quantas pessoas hoje perdendo o emprego por causa dessas crises de ansiedade e muitas pessoas não entendem que a pessoa não controla, ela não pode controlar a ansiedade e a depressão. Ó Deus, pedimos a sua intervenção. Olhe para esses pedidos de oração. Pai, todos aqueles que também não foram nem mencionados e nem foram enviados aqui para a Igreja Cristo em Casa, que o Senhor possa cuidar, visitar esses nomes que estão sendo agora mencionados e o Senhor os está recebendo diante do trono. Pai, aquela taça de oração que tem diante do trono do Senhor, Pai, nós suplicamos que haja uma resposta. Perdoe-nos, ó Deus, não estamos confrontando o Senhor, quem somos nós? Mas nós queremos dizer como o salmista, manda socorro depressa. Algumas pessoas não podem mais esperar e o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor é capaz de perceber a necessidade do coração. por isso, Pai, envia socorro depressa. É a nossa oração que humildemente fazemos e deixamos na Tua presença e já Te agradecendo, porque nós confiamos na provisão, na graça e na misericórdia do Senhor. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo. Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que Te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de Ti. Mas estou de volta pra Ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a Tua voz como sempre ouvi, amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de Ti. Mas estou de volta pra Ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a Tua voz como sempre ouvi, amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a Tua voz como sempre ouvi, amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades.
Michel Camargo nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Muita gente acompanhando aqui o nosso programa, o Cristo em Casa. A Dulce Maria Pires está ligada aqui com a gente, o Roberto Melo Catarina, a Sônia Maria Pacheco, Londres Rodrigues, alô, apóstolo JJ Rodrigues, aquele abraço. A Clara Lopes também, ligada aqui com a gente. A Áurea Farias, juntinho também, aqui juntamente com a família. A Aldenira Travassos, sempre ligada aqui com a gente. A Kátia Silva Pedro Camargo, né? Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho aí, pela grande audiência, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, que a paz de Deus esteja no seu coração, na sua família, e onde você colocar as mãos, que você seja sempre bem-sucedido. Querido Fábio Silva, nosso querido irmão, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre os projetos em todas as áreas.
Estamos juntos, viu? De coração mesmo. Muito obrigado pelo carinho e pelas palavras.
Débora Lira, que Deus te abençoe. Michel Camargo e toda essa família Melodia linda que tanto nos abençoa. E a você, querido membro da Igreja Cristo em Casa. Nessa noite, nós estamos aqui reunidos por causa de você. Você não é apenas um ouvinte, ainda que seja a primeira vez que você participa de um culto da Igreja Cristo em Casa. Nós queremos te adotar como membro da nossa igreja, como membro da família Melodia. E nós nos preparamos, oramos, para que nesse momento a voz de Deus possa atingir o seu coração, a sua mente e atender cada necessidade que você está passando. Nós hoje iremos repetir num texto muito lindo, João capítulo 2, o Evangelho de João capítulo 2, que fala sobre o primeiro milagre que Jesus fez, a transformação de água em vinho em um casamento em Caná da Galileia. Quando, lá no capítulo 20 de João, nós vamos encontrar João falando, esses sinais foram escritos para que vendo creiam que Jesus é o Filho de Deus. E esse sinal, são sete sinais. O primeiro sinal é exatamente esse milagre da transformação de água em vinho. Então nós vamos hoje nos ater só nesse primeiro sinal. Os outros seis, numa outra ocasião, nós os mencionaremos. Diz assim a Santa Palavra, se você puder abrir sua Bíblia, claro, se você não puder, estiver no trabalho, estiver dirigindo, você ouça com atenção e anote para depois ler e analisar com bastante calma. Diz assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Verso 6, preste atenção, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, que é mais ou menos de 75 a 113 litros. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse texto traz para nós muitas lições. muitas reflexões úteis para a nossa caminhada. A primeira reflexão que nós tiramos desse texto é quando ele fala sobre a festa. A primeira grande lição, a festa. Estamos numa festa, estamos alegres, estamos saltitando de alegria. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Estamos no auge da nossa festa, da nossa alegria. Mas, de repente, acontece um evento. Qual? Faltou a bebida para aquela festa. Eu não sei se eles calcularam mal, não sabemos se foi gente além dos convidados, né? Porque hoje a gente recebe um convite dizendo assim, ó, convidado não convida, né? Porque tem muita gente que tem a mania de levar uma galera junto e aí, claro, nenhuma organização vai poder prever aquela situação. E aqui, nessa primeira lição que nós tiramos desse texto, é um alerta para nós, para mim, para você, sobre a nossa postura diante da festa. E esse texto tem falado muito comigo essa semana, esses dias, porque soubemos de uma menina de um ano que estava brincando na piscina da sua casa e essa menina, ela caiu na água e por um descuido do pai e da mãe, essa criança acabou falecendo. Quem tem uma piscina em casa, é uma alegria muito grande, né? A minha casa tem uma piscina, nesse tempo quente, no verão, quando o sol estiver castigando, eu tenho uma piscina na minha casa. Que alegria, que festa, venham todos, venham parentes, venham meus filhos, vamos aqui nos alegrar, estamos no meio de uma grande festa. E de repente, no meio daquela grande festa, acontece uma fatalidade. E aquela piscina, nunca mais ela terá nenhuma motivação para ser usada. Aquela alegria de ter uma piscina na casa, ela nunca mais será a mesma. Há tempos atrás, eu creio que há mais de um ano, talvez quase dois anos, uma creche em um estado brasileiro foi invadida por um louco e na hora do recreio ele matou várias crianças. E aí eu fico imaginando, né, que a imprensa nem fala mais, a gente nem sabe se houve julgamento ou não, porque a tragédia de hoje, ela ofusca a tragédia de ontem. Ofusca para uma sociedade, mas para quem está envolvido naquela situação, isso não acaba nunca. Aí eu fico imaginando, e gostaria que você pensasse comigo, como é a vida daquele pai, daquela mãe, que teve a sua criança assassinada brutalmente. Quando eles entram naquele quarto, que vê aquela cama, vê aqueles brinquedos, aquela bicicleta, aqueles objetos que aquela criança se divertia dentro da sua casa, aqueles pais nunca mais serão os mesmos. Estamos vivendo tempos de tragédias em que muitas crianças vítimas de balas perdidas, crianças largadas pelos pais, muitas crianças numa instituição da justiça esperando um destino para elas, as crianças sendo violentamente atacadas, mulheres sendo assassinadas, né, por causa desse feminicídio. Uma loucura essa questão de assassinato. Pessoas que às vezes perdem a vida ou perdem até os movimentos por causa de um tênis, por causa de um celular, num determinado assalto. E aí a pessoa agora que estava feliz da vida comprou um celular, comprou um tênis novo e de repente ela é vítima de uma violência. A violência das guerras internacionais, as guerras urbanas, as guerras do bairro, da rua e, por que não dizer, as guerras da família e as guerras pessoais. Pessoas que estão se alegrando, festejando, pessoas que estão fazendo atividades, o trabalho está sendo bem sucedido, o dinheiro chegou, vamos passear, vamos nos divertir. E nós vamos aprendendo, meu irmão e minha irmã, que os recursos humanos, eles não são capazes de promover a felicidade. Às vezes, em alguns casos, eles acabam antes da hora, antes do momento, aquele dinheiro, aquele recurso e tudo aquilo que aquele dinheiro alcançou, chega um determinado momento que perde o sentido. Às vezes, nós, agora você, que está conosco nessa noite, estamos indo bem, a família bem, a vida financeira bem, estamos podendo declarar, eu sou bem-sucedido, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. E aí você sente uma pequena dor. Como um amigo meu, há pouco tempo, acho que tem 2 meses, 50 anos mais ou menos, bem, família bem, a sua empresa bem, e de repente ele sente uma dorzinha. E aquela dor começa a incomodar, começa a tomar remédio, e a dor vai embora, daqui a pouco volta, e aí vai fazer um exame. Nesse exame constata um câncer avançado. Ele lutou durante 3-4 meses e perdeu a vida. Ou seja, a alegria, a conquista foi interrompida. E como é que fica aquela esposa? Como é que ficam os filhos? Como é que fica a situação quando uma enfermidade chega na casa, na família? Quando alguém se envolve com más companhias, com vícios, drogas e outras coisas? A menina que tinha sonhos de ser militar e falava sonhando cada plano maravilhoso, eu vou para uma faculdade, vou fazer medicina, vou entrar numa carreira militar. Aquela moça conhece um rapaz, aquele rapaz com um bom papo, de repente eles antecipam tudo, tem ali relacionamento íntimo, aquela moça engravida, e todos os planos, e não estou falando aqui que uma gravidez é desprezível, não é isso. Eu estou dizendo o momento da gravidez. Não teve namoro, noivado, casamento e projetar o nascimento de uma criança. Não. Por causa do pecado, a pessoa antecipa tudo e agora tem que parar os seus projetos. A festa da sua adolescência, a festa da sua juventude, ela é interrompida porque agora tem que cuidar de uma gravidez. Estamos vendo adolescentes pensando em suicídio, jovens. Temos visto pessoas pobres que deixam de sonhar, pessoas ricas que também deixam de sonhar, porque essa questão de sonho não depende de dinheiro. Essa questão da alegria, da conquista, ela não depende de diplomas. É um estágio em que Deus entra na nossa mente, no nosso coração, e nós passamos a ser felizes com o que temos. Se eu tenho casa própria, graças a Deus. Se a casa é alugada, Deus vai prover o valor para você não atrasar nunca os aluguéis. Então, qual a grande lição que nós aprendemos aqui? Que no meio de um espetáculo da vida, no meio de uma grande festa, de uma grande realização, quando você está no auge da sua vida, da sua conquista, tudo perde a graça por causa de algum acontecimento. Nesse caso de João capítulo 2, os noivos estavam numa festa, as duas famílias, né, eufóricas, os nossos filhos estão casando, que espetáculo! Que coisa, que maravilha. Mas no meio da alegria, no meio da festa, vem um evento que tira a graça de tudo. No meio da nossa família, alguém morre. E como é que se convive com luto? Luto? Como é que apaga luto? Como é que eu vou dizer para uma mãe a mãe dessa menina que morreu afogada na piscina da sua casa, o que que eu vou falar para ela como pastor? O que você falaria para ela? E você que hoje está enfrentando uma luta, você que está meio desanimado, você que está deixando de viver, está aí com crise de ansiedade, com pânico, com depressão, você que não vê as portas se abrindo, não consegue o emprego, não consegue o dinheiro, nome sujo, dívidas, o que dizer para você? Além de coloque tudo nas mãos de Deus. Que a festa maior não fique baseada no dinheiro, no diploma, na conquista humana. Sabe por quê? Porque a festa humana, ela pode acabar. A festa humana, ela pode ter fim. A euforia humana, ela pode acabar diante de um evento que pode acontecer na vida de qualquer um. Toda a festa acaba. E em determinado momento, quando essa festa acaba, qual é a nossa reação? Como é que nós reagimos quando a alegria, quando a festa, quando a motivação chega na nossa existência? E eu digo, não, Deus não está me revelando, mas eu digo pela experiência. Todos nós que estamos agora, nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e toda essa equipe, nós podemos afirmar que todos vocês, deixa eu mudar aqui o verbo, todos nós, porque eu também me incluo, estamos enfrentando um tipo de luta, um tipo de deserto, um tipo de tribulação. E quando Jesus ele faz esse milagre, que ele dá esse alívio para aquela família, para que aquela festa não fosse terminada como um escândalo. Jesus, nesta noite, ele quer também fazer um milagre na sua vida. Transformar o que poderia não ter nenhum sentido, que é água, transformar em coisa boa, transformar em coisa de qualidade. Pegar sua vida, ainda que a figueira não floresça, ainda que haja um desemprego, ainda que a empresa não esteja indo bem, ainda que você esteja sem salário. Todavia, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. É nós colocarmos Deus na nossa festa. Porque se porventura a festa acabar, eu não ficarei decepcionado e nem desamparado. Por quê? Porque na minha festa eu coloquei Deus. Na minha conquista eu coloquei Deus em primeiro lugar. Na minha conquista, nas minhas realizações, nas nossas realizações, nós colocamos Deus em primeiríssimo lugar. Por isso, eu não ficarei escandalizado e nem ficarei deprimido e nem com crise de ansiedade. Posso ficar triste, sim. Abatido, mas não destruído. Desanimado, mas nunca perdendo a fé. Porque desanimado eu já fiquei muitas vezes. Talvez você hoje esteja desanimado. Desanimado porque a festa acabou. Os motivos de celebração terminaram. Então você está triste, está desanimado. Mas nunca perca a sua fé. O segredo da nossa vitória é nunca perder a nossa fé. Que no momento da alegria, aquela festa do casamento, se Deus estiver em primeiro lugar, ainda que falte alguma coisa, não haverá escândalos e nem haverá derrota, porque Deus estará presente, o Senhor Jesus estará presente na nossa vida, fazendo o grande milagre da multiplicação, o milagre da qualidade, o milagre da transformação da água em vinho, da tristeza transformando em alegria, transformando o luto em ações de graças pelo privilégio que você teve de conviver com aquela pessoa. Eu sei que é fácil de falar, ai Deus, é fácil de falar, mas é difícil de conviver, é difícil de viver isso. Falar para Deus, eu quero declarar que que independente do que eu estou passando, Tu és Senhor da minha vida, eu Te amo, eu entrego a minha vida ao Senhor. Esse desânimo vai passar, esse deserto vai passar, porque deserto não é lugar de você morar, deserto você vai apenas passar pelo deserto. Toda tempestade ela cessa, toda tragédia ela tem o seu tempo de validade, desde que nós coloquemos o Senhor Jesus na frente de tudo. Então o Senhor Jesus, nessa noite, Ele quer transformar tudo aquilo que você, que tem sido motivo para você ficar triste, desanimado, abatido, ansioso, Ele quer transformar isso em coisa boa. Creia, se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Meu irmão e minha irmã, levanta essa cabeça. Meu irmão e minha irmã, retome a caminhada. Volte para a luta, volte para a jornada. Levanta essa cabeça, tome atitudes, porque Deus é contigo. E onde Jesus está, Ele sempre irá abençoar. O que poderia parecer uma grande tragédia, o Senhor Jesus, Ele transforma numa grande bênção. Creia e confie nisso. A segunda lição que nós tiramos desse texto é quando o Senhor Jesus, Ele nos faz um alerta muito forte, muito forte. Se você notar, no verso 6, capítulo 2, verso 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, ou seja, eram objetos antes sagrados, eram objetos que faziam parte dos rituais da purificação, eram objetos importantes, mas aqueles objetos, aquelas talhas, agora elas estavam num canto, sem nenhum uso, abandonada. Você sabe por quê? Sabe qual é a lição que o Senhor quer nos ensinar? Que a religiosidade só não resolve. Os vasos da religião estavam ali vazios, ocos, desprezados, largados, abandonados. Sabe o que significa isso? É gente desiludida com a igreja. São seminaristas que abandonaram o curso por decepção com o ministério antes de se formarem. São pastores que tinham um ministério frutífero e que, por alguma razão, se decepcionaram. A esposa do pastor, por causa de ver a luta que passa na igreja, abandona o ministério, abre mão do ministério, ficam desiludidos. Aquelas talhas estavam ali para serem usadas como objetos de ritual de religião, mas não tinha nada dentro. Não tinha nada dentro. É exatamente como você. Você que é um religioso, você que tem até ido para a igreja, ou você que nem está mais indo para a igreja, está totalmente acomodado. Ah, na igreja eu tenho dificuldade de estacionar. Ah, na igreja tem isso. Aí você começa a arrumar uma enorme lista de dificuldades para ir para a igreja. Vida vazia, sem conteúdo, não tem nada dentro. São religiosos que rezam o Pai Nosso, que sabe falar o Salmo 91, sabe o Salmo 23 de cor, ora, sabe tudo, sabe que Jesus veio, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi ao céu, está sentado à direita de Deus, que só Jesus salva, que não há nenhum outro nome que salva, quem crê e for batizado será salvo, sabe tudo isso. No entanto, o coração está vazio, está oco. Você sabe por quê? Porque só a religião, ela não é suficiente para te sustentar. Só o ministério pastoral não sustenta ninguém. Só a liderança do ministério de oração não sustenta ninguém. Quando chegar a luta, quando chegar a crise, você não vai aguentar, você vai cair, porque você está tentando preencher o vazio do coração com atividades. Trabalha aqui, trabalha ali, faz isso, faz aquilo outro. Mas por dentro está oco, vazio. Só tem forma de crente, mas está oco, está vazio. Todos nós temos os nossos vasos religiosos, a maneira como oramos, a maneira onde nós nos ajoelhamos, as nossas crenças, as nossas doutrinas, não é? Até o local e o modo de orar, a oração no monte, a oração no altar, mas às vezes é apenas um ritual vazio. Por dentro você está oco. Qualquer lutinha que chega, você desanima. Qualquer dificuldade que chega, você começa a murmurar e você começa a abandonar. Tem gente que está sendo consumido pela religião. Sabe por quê? Porque falta a fonte de vida, falta a água da vida, falta o pão da vida, falta Jesus na sua vida. Falta Jesus como primeiro lugar. E o desafio nesta noite é: coloque alegria na tua vida, coloque paz, a paz que excede o entendimento, coloque a felicidade. Aprendam com a Bíblia. A Bíblia está aqui para nos ensinar. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei viver na escassez e na abundância. Eu aprendi a viver bem, alegre ou triste, com lutas ou sem lutas. Eu aprendi a viver. É isso que Jesus quer colocar na nossa vida. É isso que Jesus quer comunicar com você nessa noite. Independente das circunstâncias, coloque o pão da vida, coloque a água da vida, coloque Jesus na sua vida. Jesus, não são os rituais vazios, mas Jesus. Não é a liturgia do culto da tua igreja, mas é Jesus. Não é a forma, não é a pintura da parede, não são os jogos de luzes, não são os LEDs, não é a modernidade, não é a tecnologia que vai te alterar. Eu não sou contra nada disso, muito pelo contrário, sou a favor. Temos que usar todos os recursos, só que só um aparato, só uma organização, só um programa de culto não resolve o nosso problema na hora que a luta chega. Aqueles noivos perderam a alegria quando eles descobriram: não tem mais bebida para a festa. E agora o que nós vamos fazer? Acabou a festa. E agora esse acidente? E agora esse carro que foi roubado? E agora essa doença que chegou? E o desemprego que chegou? Jesus está dizendo: coloque o pão, a água, coloque o autor e consumador da fé na sua vida, e essa alegria jamais sairá. Você aprenderá, como diz Filipenses capítulo 4, eu aprendi a ser feliz ainda na tristeza. Eu aprendi a ter paz no meio da guerra. Qual paz? A paz que excede todo entendimento. A paz da mente e do coração. A paz de Cristo que chega na mente e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, as nossas lutas e as nossas derrotas são transformadas em vitória, porque nenhuma delas será suficientemente forte para nos tirar da presença de Deus. Lá em Romanos 8, um dos capítulos espetaculares da Bíblia, nós vamos encontrar: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Será fome? Espada? Nudez? Perigos? Nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Esse é o desafio que o Senhor quer deixar para nós. Coloque a verdadeira festa na sua casa, na sua família e na sua vida, meu irmão. Você está feliz porque está tudo bem hoje? Graças a Deus, mas cuide, porque se porventura essa festa ou acontecer alguma coisa na sua vida de dificuldade, você não ficará escandalizado. Ao contrário, você se levantará e falará: até aqui me ajudou o Senhor. E se o Senhor me ajudou até aqui, Ele continuará me ajudar na presença de Deus. Verso 5, obedeça a palavra. Obedeça a palavra de Deus. Nós estamos hoje numa crise de de obediência, ninguém obedece, as pessoas desobedecem a Deus, aí chega a dificuldade, pastor, ora por mim, tá, eu vou orar para você, para quê? Por quê? Você não quer obedecer, você quer que eu ore para Deus abençoar o seu erro? Para Deus abençoar a sua incredulidade? A gente ora, né? Nós oramos, não é nem obrigação. Nós oramos, não há ninguém que peça uma oração que nós vamos rejeitar. Só que mais importante que a oração é você obedecer, porque você obedecendo a palavra, Deus vai honrar você. Se você fizer conscientemente coisas erradas, eu não sei se Deus vai te perdoar, mas se você obedecer, meu irmão e minha irmã, Deus vai cumprir a palavra na sua vida. Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Deus começa a agir de maneira extraordinária na sua casa, na sua família. Coloque a palavra de Deus em ação na sua família. Reúna a sua família. Ore pela sua família. Jejue pela sua família. Coloque a palavra de Deus, a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus. Leia o Evangelho, creia no Evangelho e viva o Evangelho. Essa é a palavra que Deus tem para o seu coração nessa noite. Nós da Igreja Cristo em Casa, nós oramos por você. Que você seja abençoado, que você seja restaurado. Desanimado, você pode até ficar, mas jamais perder a sua fé. E nessa noite o Senhor Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Aquilo que você pensa que não vai ter jeito, Ele está aqui para fazer um milagre na sua existência. Creia nisso. Nós queremos abençoar você no nome de Jesus. Sejam abençoados. Que a sua família seja abençoada. O seu dinheiro seja multiplicado para nunca faltar o pão de cada dia na sua casa. Que você tenha paz no coração. Que você tenha uma vida plena em Jesus. Nós abençoamos vocês e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez.
Faze-me em Cristo outra vez.
Faze-me em Cristo outra vez.
Ser mais que vencedor.
Um vencedor. vencedor em Cristo.
Lindo louvor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações. O pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Não são as canções, não é a mensagem, a poesia que pode convencer. Quem sara e liberta, transforma o pecador. É só o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem governar nossas canções. Vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Não são as doutrinas, nem as estruturas, que levam ao perdido até o Salvador. Que os homens entendam que são instrumentos, que o dono da obra é só o Senhor. Espírito Santo, vem governar nossas canções. Vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções. Vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é do Senhor. A glória.
Todo aplauso e todo louvor, somente a ti, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo aplauso e todo louvor.